11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Claro que tá. O sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar, em clima de Copa do Mundo. E quem foi convocado? O Thiago Medeiros. Foi convocado também. Foi convocado pro 11, mas é uma convocação legal, né? Não, Thiago? Bom dia.
Sempre é bom estar nessa lista, viu, Josiel? Bom dia para você, bom dia para a Samara.
Bom dia, Thiago.
A lista do Adriano Faria é essa lista mais aguardada do que a lista do Tite, meu povo. E é o Adriano Faria ontem falava quem vem para o 11 minutos. Aí a gente chegou à conclusão de que enciclopédia, Thiago Medeiros. Thiago Medeiros, seja bem-vindo. Nós estamos a 9 dias da abertura da Copa do Mundo do Catar. A seleção da casa enfrenta o Equador no dia 20 de novembro e 4 dias depois, no dia 24, é a seleção brasileira que joga contra a Sérvia.
É, para muita gente, falou em Copa, falou em álbum de figurinhas. E não pense que isso é coisa só de criança, não. Muito marmanjo passou os últimos meses comprando o pacote de figurinhas na banca ou trocando aquelas repetidas com os amigos, vizinhos e ganhando também no bafo, viu, Gisele? Que o negócio é jogar no bafo.
É legal, jogava muito no bafo também. Ah, Thiago, você já completou o seu álbum ou não entrou esse ano nas figurinhas da Copa?
Esse ano, Gisele, não entrei, mas vejo aí os amigos, muitos bem, muito
animados
para completar o seu álbum, né? E fazem eventos, participam de eventos de troca de figurinha, enfim. É difícil, viu? Para completar aquele álbum ali é difícil.
Menino, fácil, lá em casa é o seguinte, tem menino que sai de casa com 5 figurinhas e volta com 30. Eu falei, ué, menino, o que é isso? Mãe, ganhei no bafo.
Olha aí, eu tô ainda faltando, acho que faltam umas 100 figurinhas no meu álbum. Eu dei uma parada, eu vinha num crescendo e aí fiz como esporte. Dei uma parada e vou voltar agora com a Copa, quem sabe eu me animo para terminar esse álbum. Mas vou terminar, porque eu tenho 2014, 2018, 2022, vai ter que ser completado também. Olha, só que os golpistas, sempre eles, também estão de olho no álbum da Copa. Claro que a meta deles não é completar as figurinhas, e sim aproveitar a onda para tentar tirar dinheiro dos outros.
Então, olha, o golpe que está na praça consiste em mensagens via celular, oferecendo promoções inexistentes ou pedindo dados das pessoas em troca da cobiçada figurinha premiada, ou de pacotes com até 400 figurinhas.
Quem clica nesses links na expectativa de receber, né, dá mais um passo aí para completar o álbum, acaba ganhando mesmo, é uma baita dor de cabeça. Os criminosos pegam os dados e usam o nome da vítima para fazer compras na internet.
Olha, nem bem começou essa venda de álbum, Gisele, eu recebi logo um link.
Eu também já recebi.
E de uma pessoa muito querida, muito assim, próxima de mim, eu falei, opa, peraí. Olha, esses golpistas não brincam em serviço. As fraudes pela internet ficaram tão comuns que uma lei aprovada pelo Senado aumentou as penas para crimes como invasão de dispositivos eletrônicos conectados à internet. O autor do projeto que deu origem à lei foi o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Milhões de brasileiros estão recebendo diariamente golpes pela internet, pelo celular, principalmente os idosos. As pessoas recebem toda hora uma pesquisa para mandar SMS, para copiar realmente senha, pedindo de fato as senhas do banco.
Olha, o golpista, ele é muito... Uma coisa ele é...
Cara de pau, né?
Cara de pau. E depois ligado no que está acontecendo. Porque é sempre assim. Quando está na época de declaração do imposto de renda, aí os golpes vão exatamente naquela questão da declaração do imposto de renda. Quando está na época de receber a restituição do imposto de renda, lá vem links também prometendo mundos e fundos. E aí, é claro, que com as figurinhas da Copa não poderia ser diferente. Mas, como o Thiago gosta de dizer, é sujeira. Os caras são sujos, né, Thiago? Utilizar o álbum de figurinhas para isso...
É verdade, Gisel. E, lamentavelmente, bem como você disse, eles aproveitam o hype do momento, né? O assunto que está em destaque vai ser o tema do próximo golpe, não tenha dúvida. Então, a gente tem que estar sempre ligado aí, porque o que está na moda, para a gente, é o que está na moda para o golpista também.
É verdade, ele é muito ligado nessa questão. Esse é muito up to date, o golpista. O que estiver acontecendo é o que ele vai colocar como um link malicioso, como a oportunidade de você ganhar muito dinheiro. E é sempre assim, você vai ganhar muito dinheiro, você vai levar uma vantagem excessiva sobre todo mundo. Nessas horas, lembrem-se do que a avó do Adriano Faria sempre diz: o que é bom não me procura. Então, se chegou assim muito fácil, rápido para você, será que é isso mesmo? Bom a gente ficar ligado com relação a isso, porque a Copa ainda nem começou. Vai até dezembro, então esse golpe ainda vai rolar aí, pelo menos até o final da Copa.
Pois é, esse sobre esse projeto que a gente falou agora, né, que o senador Isaúci Lucas estava falando, ele modificou o Código Penal para justamente, né, incluir essa questão do crime que consiste em invadir computador ou dispositivo semelhante de outra pessoa, modificar, apagar informações ou ter acesso a dados privados, né, para obter vantagem. E a pena é uma detenção de 3 meses a 1 ano ou uma multa. Será que isso pode surtir um efeito, gente, pelo menos para a pessoa ficar com um pouco mais de medo, né, na hora de repassar ou tentar fazer esse tipo de transação?
Bom, a gente espera que sim, né? Porque algum tipo de punição tem que ter, porque quanto mais fácil é, e principalmente nesses tempos de internet, onde todo mundo tem um celular, todo mundo é facilmente alcançável por algum link malicioso, tem que ter uma punição, e uma punição, no mínimo, que faça com que o golpista desestimule a tentar esse tipo de coisa. Para a gente e para você, ouvinte, que está aqui acompanhando o 11, a gente deixa a dica de sempre desconfie de vantagens excessivas. Isso muito raramente acontece, né? E quando acontece, você tem que saber de onde é que vem. Bom, gente, vamos continuar por aqui. Vamos falar sobre a convocação da Copa. Ainda está rendendo esse assunto, porque os convocados da seleção para a Copa do Mundo de 2022, a lista do Tite, trouxe aí algumas surpresas e polêmicas. Claro que a grande surpresa e a grande polêmica foi a presença do lateral direito Daniel Alves. O Daniel Alves, ele está no Pumas do México, que não é nenhum Real Madrid ou Barcelona, mas o Daniel já foi desses times estrelados, já foi a Copas do Mundo, mas para muita gente tinha o lateral direito melhor. A pergunta que eu repasso para o Thiago Medeiros é: tinha, Thiago?
Essa que é a grande questão, viu, Josiel? Porque a gente tem lateral direito em destaque até em times da Europa, que foram testados pelo Tite durante as eliminatórias, mas que acabaram, por acaso, não dando bom resultado no teste, né? Foi o caso do Emerson Royal, que joga na Inglaterra nesse momento. Ele foi testado no jogo contra a Colômbia, nas eliminatórias, e foi expulso logo no primeiro tempo. Aí já causou uma má impressão, não foi chamado de novo. O Tite também tentou colocar um zagueiro na lateral direita como opção ao Danilo, mas também não gerou tanta segurança. Então, isso tudo acabou se somando para a convocação do Daniel Alves. Eu, na minha modesta opinião, teria feito diferente. Daria outra chance para o Emerson Royal, ou tentaria de novo o Militão na lateral direita, numa necessidade, né? Agora, já que o Daniel está na lista, só me resta torcer para que o Danilo não se machuque em um jogo decisivo, né? Para a gente não correr o risco de ter problemas por aquele lado.
Samara, o Adriano Faria, quando a gente falou aqui sobre a convocação do Daniel Alves, disse que o Daniel Alves vai mais assim como uma espécie de coach. É um cara que 39 anos, 3 Copas, 2 ou 3 Copas.
Foi o que o Tite explicou, né, quando ele falou lá da justificativa. Eu achei interessante que ele imagino, né, que o Tite deve ter uma justificativa para cada jogador, não só o Daniel Alves. Mas o que ele explicou...
Deixa eu só falar aqui o critério do Tite. Aspas.
Exatamente
o critério do Daniel Alves premia qualidade técnica, individual, aspecto físico e mental.
Isso
palavras
que eu te falar.
Do Tite.
Ele definiu bem direitinho o que ele espera do Daniel Alves. Ele falou que ele falou que ele quer agilidade, ele falou que ele quer, né, enfim, qualidades físicas que as pessoas estão cobrando hoje dessa maior parte da seleção, muito jovem, né? Então, é o que a gente imagina. Vamos imaginar uma situação hipotética? É isso, um jogo difícil, uma decisão. O Brasil pressionado.
Meninado tremendo.
Joga ali uma pessoa experiente, que tem a sua qualidade técnica, é inegável. Se estiver num bom dia, se estiver num bom momento, ele tem realmente. E é isso, a aposta do Tite é essa. Agora, o que nós, torcedores, apostamos é que a gente não precise chegar num dia de um jogo tenso que o Brasil comece ali a ter problemas em campo. Então, o torcedor, ele é um iludido. A gente quer o time sempre bem, né? Tudo funcionando perfeitamente. Ninguém expulso, ninguém com cartão amarelo, ninguém pendurado. É isso que a gente deseja.
Ou seja, o que a gente quer é que a gente não precise do Daniel Alves.
Ele fique lá nos bastidores.
Mas que a gente não precisa.
Fazendo
dele.
Esse papel, porque eu vou te falar, é muito interessante, viu? O perfil desse atleta que é líder, que ele tem o poder de dar
um conjunto,
tem seu valor, gente.
É verdade.
Eu só não queria estar na pele do Daniel Alves agora, viu? Eu acho que ele está sendo bombardeado.
Foi trend top do Twitter. Ou seja, é uma energia negativa muito ruim.
Gente,
né?
Vamos parar, porque é a nossa seleção. Não, minha gente,
agora,
a praça vai ser de todo mundo.
Isso, agora, ainda falando da convocação da Copa, um grande destaque de quem foi convocado, Daniel Alves, e um grande destaque de quem não foi convocado, Gabigol tá fora, Thiago Medeiros.
É verdade, Gabigol tá fora, mas aí no ataque não tem muita coisa a mudar não, porque os 9 atacantes que foram convocados, até foi destaque na imprensa internacional, né? Talvez o Brasil seja a seleção que mais deve atacantes para a Copa desse ano, 9 ao todo. Os 9 estão um nível acima do Gabigol, a verdade é essa. Estão jogando em grandes times da Europa, né? Quem joga no Brasil é o Pedro, que também está marcando mais gols. E ali na disputa entre os atacantes, o Gabigol não consegue vaga na frente desses 9 que foram convocados. Até quem chamou mais atenção, o Gabigol chama bastante atenção aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, quem chamou mais atenção para estar fora da lista do Tite foi o Firmino.
Exatamente.
Começou uma temporada muito boa no Liverpool.
Isso.
Já são 8 gols, 4 assistências na temporada e ficou fora também. Então, até internacionalmente, esse foi um destaque de ausência maior da seleção.
Estou com o Thiago, hein, Gedeu? Estou com o Thiago.
E o Firmino realmente também, a gente já conhece o Firmino como goleador, um grande jogador. É aquela coisa, o Thiago é mais, o Gabigol é mais doméstico. E aí, por conta disso, e também pelo grande número de atacantes e gente, eu acho que a maior dificuldade do Tite era exatamente em compor essa lista de atacantes. Você achou ruim? O seu Matheus Cunha também não foi, não, né? Você queria o Matheus Cunha na seleção?
Olha, gente, eu sou muito leiga, viu, para comentar a convocação de seleção. Vocês me perdoem, não vou nem dar meus pitacos, não. No máximo, concordo aí com o Thiago nessa questão. Fiquei um pouco com pena do Daniel Alves de tanto tiroteio contra ele. E agora, o Thiago falando, eu até pensei numa coisa, porque Firmino também é um cara bastante experiente. Então, ao invés de pegar, a experiência lá na frente, no ataque, o Tite preferiu pegar a experiência aqui no background, aqui na cozinha, vamos dizer assim, né?
Onde já deu problema outras vezes também,
pessoal,
né?
Lá de trás.
Bom, vamos falar agora sobre a rodada da Série A. Tá terminando, a gente já tem aí praticamente os rebaixados, digamos assim, porque o Atlético de Goiás e o Cuiabá estavam naquela luta ali para saber quem que seria rebaixado. O Atlético de Goiás praticamente, virtualmente já está rebaixado, porque só tem mais um jogo. No próximo jogo, para não ser rebaixado, o Atlético de Goiás teria que vencer, teria que fazer um saldo de 9 gols e ainda teria que secar o Cuiabá, que vai jogar contra o Atlético Mineiro. Ou seja, tirar um saldo de 9 gols num time que não vem fazendo gol o campeonato inteiro, é muita fé, né? Eu acredito que os rebaixados aí já estão definidos. Atlético de Goiás, Ceará, Avaí e Juventude vão enfrentar o meu Sport na Série B no ano que vem. E com relação à questão no início da tabela aí, a gente já tem o Palmeiras 81 pontos. Que é isso, hein, Thiago? Que é isso, hein, Samara? 81
pra que tudo
pontos. Thiago, comente um pouquinho sobre essa avassaladora campanha do Palmeiras.
Parece que correu sozinho, né?
Pois é. Onde é que estavam os outros times?
O que está mais perto do Inter é que tem 70. E depois, nenhum time chega a 70 pontos. Então, realmente, é um campeonato onde o Flamengo correu sozinho. São só duas derrotas, se não me engano, na competição. Né? Se não me engano, também não perdeu nenhum jogo fora de casa, em todo o campeonato. Então, realmente, é uma campanha muito acima dos concorrentes. Não deu nem chance para ter uma disputa mesmo nesse Brasileirão.
Pois é, e o Palmeiras, os nossos ouvintes que são palmeirenses aí mandam mensagens e mandam um monte de coisas a respeito do Palmeiras, é meio dá vontade de dizer, mas não tem Mundial, mas eu não vou dizer isso, enfim.
Já dizendo.
Né? Ouvintes aqui dizendo o seguinte, amigos da Rádio Senado, aqui é o Radar, eu gostei da convocação do Pedro, do Everton Ribeiro, faltou só o Gabigol. E ele diz que o Tite só coloca quem retribui para ele. Minha opinião, diz aqui o Haddad. Tô achando que o Haddad é flamenguista, né?
Mas, mas eu já vi muito flamenguista numa fase agora falando mal do Gabigol, gente. Eu já vi, viu?
É?
Conversa assim de ódio, passar o ouvido e ter flamenguista conversando. Eu falei, ué, o pessoal interno.
Acabou o amor?
Interno.
Acabou o amor?
Tá criticando porque diz que ele chuta demais e tá fazendo pouco gol na comparação aí com ele, com o que ele já fez no passado, né?
É, o pessoal ouve. O torcedor é sempre muito exigente, essa que é a verdade. Gente, eu vou terminar com uma teoria da conspiração, posso?
Ah, vai, né? Já até sei o que é.
Esse vai dar de salvar, você já deu um... Olha, é o seguinte, Thiago Medeiros, a Série B já terminou, mas ainda pulsa. A justiça desportiva deu para o Vasco os pontos daquele famigerado jogo contra o Sport na Ilha que deu confusão, invasão de estádio e tudo mais, aquela coisa toda. Pois é, a justiça desportiva deu para o Vasco, esse jogo não terminou, mas os pontos do jogo foram para o Vasco. O Vasco não precisou, porque o Vasco subiu sem precisar desses pontos da justiça desportiva. Mas a pergunta que fica é, e se o Ituano tivesse ganhado no domingo, hein?
E se o Sport tivesse ganhado duas partidas a mais que o Vasco, estaria nesse problema também? Não estaria, então não existe o e se, né, dizer, né, Thiago? O que
Thiago,
eu achei...
teoria da conspiração aí, Thiago, ou não?
Olha,
já estavam preparando o acesso para o Vasco de um jeito ou de outro, ou não? Eu quero saber.
Olha, só se combinaram com a proximidade do Sport também, né?
É.
Foi quem causou a confusão, infelizmente. mas o fato é que ia ser uma confusão grande. Ah, ia. Você já pensou que uma reviravolta na quarta posição da Série B ia ser uma confusão. Ainda bem que não precisou da confusão. O Vasco foi lá, ganhou do Ituano e resolveu tudo sozinho.
E ficou o justo também, né, Thiago? Eu acho, sinceramente, gente, dói falar isso, mas a maior punida realmente tem que ser a torcida, né? Porque foi quem topou essa briga, né? Topou invadir, topou agredir. Então, infelizmente, recai sobre a torcida, porque ela vai ser punida até o ano que vem por um bom período, né, Gisele? O time vai ficar sem sua torcida, portas fechadas. Então, assim, a torcida precisa compreender isso. É claro que o comportamento dos jogadores em campo também conta muito. E eu vou te falar, o próprio jogador do Vasco, que foi lá provocar a torcida, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, dentro de campo... quem me pune é o juiz, ele que me expulse, que me dê o cartão amarelo, ele que faça valer a regra do que ele achar, interpretar na hora do jogo. Mas não a torcida, né? Daquela forma violenta e de uma forma que infelizmente terminou com essa punição, né? Ao time, sim, claro, embora também o Sport não estava numa situação boa, né? Não estava dependendo desses pontos também, mas enfim... Muito triste, que fique a lição, gente, para que isso, que a gente não veja mais isso, né? Muito, muito, muito triste.
A situação que fica para todos nós que gostamos do bom futebol é que o futebol não precisa disso e ninguém vai para o estádio para ver aquele tipo de cena que aconteceu no jogo Vasco e Sport. Estão definidos todo mundo e a gente, como bom esportano, vamos tentar ganhar a Série B do ano que vem, porque uma taça, eu digo, é sempre uma taça. Seja Série A ou seja Série B.
Ano que vem vai.
Thiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação. O seu Internacional aí, segundo colocado com 70 pontos. Acredito que vai terminar com sendo o segundo colocado mesmo. Libertadores, ano muito bom para o Internacional. Eu digo, o Sport, quando crescer, vai querer ser igual ao seu Inter, viu, Thiago? Obrigado pela participação.
Tá certo, Gisele. Um abraço para você, um abraço para a Samara, um abraço para o nosso ouvinte e até a próxima.